Depois de falar sobre as falácias e sobre o jornalista que tenta atacar a memória de zumbi com uma falsa historiografia, a gente vai falar sobre essa memória em torno dos movimentos negros e como o zumbi se tornou um dos heróis do panteão da pátria. Além disso, o episódio de hoje vai comentar um pouco sobre a polêmica do Carrefour e do conselho que ele montou para lidar com questões raciais. Aumenta o volume, está começando agora o Infiltrados no Cast. A semana passada foi tomada por esse sentimento fúnebre por conta da morte do João Alberto no Carrefour, né? Morte nada, assassinato. A gente teve esse episódio da semana passada específico sobre onde o racismo transpassa esse crime, esse e outros crimes que são bem parecidos. E isso continuou repercutindo, né? A gente sabe aí que a chefe, a líder ali de seguranças também teve a prisão preventiva declarada ali por conta... E provavelmente ela pode ser indiciada por conta da sua omissão. Outras pessoas podem ser indiciadas também. O dono do Carrefour, desesperado, apareceu ali no meio do Fantástico, ali numa inserção comercial. Para quem não tá ligado dessa área de propaganda, aquela inserção aí deve ter sido caro pra caramba. Isso mostra o desespero dele de poder se posicionar, de poder mitigar um pouco os efeitos, os sentimentos. Mas os sentimentos foram exacerbados mesmo, foram muito grandes. Sentimentos e não tinha como não ser exacerbados, né? E é disso que a gente vai falar um pouco agora. A gente tá começando um novo quadro no Infiltrados no Cast, que é a Semana Infiltrada. E a Semana Infiltrada é a semana que a gente vai trocar ideias sobre as polêmicas, os tweets, as coisas que estiverem acontecendo, mandando recado para as outras pessoas, ou recebendo também recados. Você pode mandar recado para a gente nas redes sociais, né? Minha rede social, @savagefiction, no Instagram, no Twitter. Se você quiser apoiar, tem o grupo de WhatsApp, que é o Infiltrados no Zap ali. Aí a galera do Infiltrados no Zap tem uma conversa mais direta com a gente para apoiar. É só você entrar em apoia.se/infiltradosnocast. Fazer o seu apoio, entrar lá no grupo, trocar essa ideia constante com a gente e mandar o seu recado aqui pra Semana Infiltrada. Como eu disse, aparentemente o Carrefour se desesperou, né? Tipo, viu essa comoção, dia 20 de novembro, todo mundo atacando as redes sociais do Carrefour, manifestações na porta, boicote nacional. Umas semanas após, a empresa já se mobilizou e anunciou um comitê independente sobre diversidade e inclusão. O comitê traz nomes muito e muito expressivos. Eu tô falando, por exemplo, do Celso Ataíde, da CUFA, tô falando da Adriana Barbosa, da Feira Preta, tô falando do Silvio Almeida, Ana Carla da Silva Pereira, Maurício Pestana, Renato Meirelles, Ricardo Salles. E a ideia, o propósito desse grupo seria contribuir para que os crimes não ocorressem mais dessa forma dentro do supermercado. A grande questão é que talvez tenha pegado mal a publicidade desse grupo tão cedo assim. Muita gente se manifestou contra, muita gente foi diretamente de oposição à existência disso. Os próprios, o Preto Zezé, por exemplo, recebeu inúmeras críticas nas redes sociais. Vou ler a crítica da Winnie Bueno, da Winiteca. Ela diz no Twitter: "Para deixar bem evidente, eu discordo frontalmente da existência de um comitê de diversidade criado poucos dias depois do assassinato de João Alberto como forma de apaziguar a revolta da população negra. Acho um absurdo e sigo defendendo um boicote nacional ao Carrefour." Muitos outros influenciadores também mandaram algumas críticas aos nomes que foram anunciados dentro desse comitê. O Levi Kaique Ferreira, ele levantou a seguinte discussão. Ele disse: "A criação desse comitê com verba de 25 milhões do Carrefour vem após o anúncio de que eles perderam 2 bilhões do valor de mercado. Consegue entender?" Aí, obviamente, uma intenção mais comercial do que uma intenção questão social mesmo. O Preto Zezé se manifestou, foi um dos caras que foi ali nas redes sociais mesmo, no Twitter dele, dizer exatamente o que ele pensava sobre essas informações. Ele foi bastante pungente, assim, em um dos tweets ele disse: na CUFA, nunca nos furtamos do debate público, quando acreditamos que causas importantes estão em jogo. Nunca nos escondemos e jogamos o jogo com dignidade. Os pretos e pretas que estão nos conselhos de empresas racistas e fazendo publicidade de suas marcas podem assumir também. De certo, esse assunto fez explodir várias emoções. Já é uma questão muito emocional, né? Um homem negro foi assassinado brutalmente. E aí você vê a empresa se movimentando e tentando cooptar e tentando se aproximar das pautas. Surge aquela ideia de que ela está querendo ganhar dinheiro em cima disso, mas obviamente empresas querem ganhar dinheiro. Talvez a questão seja o quanto elas estão dispostas a abalarem suas próprias estruturas para impedir o genocídio negro, né? Mas as emoções estavam ali. O Matheus, que é arroba Alamoju, por exemplo, ele foi questionar o Silvio de Almeida e diz algumas questões sensíveis. Ó, os movimentos sociais estão nas ruas pautando outras coisas. E por que não foram consultados? Principalmente os movimentos sociais do Sul, onde aconteceu o crime. Por que não tem pessoas de lá compondo? Isso após o Silvio de Almeida, que é arroba Silvio Luau, fazer uma extensa thread ali, que foi muito compartilhada. Tem 446 tweets com comentários, 10 mil curtidas, falando, explicando que ele foi chamado por outras pessoas para integrar o comitê e que era um comitê que iriam discutir ideias de como acabar com o racismo, não apenas no Carrefour, mas que poderiam ser propositivo para toda a sociedade, inclusive como uma forma de impelir o Estado também a mudar ali algumas discussões, a abordar as suas discussões de uma maneira mais comprometida. Ele disse aqui num tweet: decidi também ser honesto, importante que as pessoas soubessem da minha participação, já que não se trata de uma compliance ou de assessoria, entendeu? Não foi um assessor contratado do Carrefour para fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu acho? As pessoas vieram me perguntar ali, e você não se posicionou em relação a esse conselho e as pessoas que estão envolvidas nesse conselho também. Sinceramente, por um simples motivo. Eu acredito que nós estamos vivendo aí uma transformação no espírito do tempo. E eu estou dizendo isso porque cada vez mais empresas vão estar desesperadas tentando se libertar dessa pecha de ser uma empresa racista, tá ligado? Empresas, elas também são parte da sociedade. Tem uma grande parte da discussão brasileira que não quer assumir os movimentos empresariais como um movimento que também se alimenta e é influenciado pelo que acontece nas ruas, né? Eu sou formado em publicidade. Quando você saca como a publicidade funciona, por exemplo, o Austin Oliveto, que é um dos publicitários brasileiros aí de renome, ele costuma dizer que a melhor propaganda é aquela que você pega uma ideia que está acontecendo, você pega, vê umas pessoas se mobilizando, você pega aquela ideia, reembala ela e devolve com uma nova cara e tal. Então, assim, a comunicação social, historicamente, é essa retroalimentação da sociedade. Eu digo isso porque, nesse momento, me parece que nenhuma empresa agora vai, tipo, se isentar da discussão de raça no Brasil, né? A gente vê essa discussão crescer. Nesse ano, foram mais de 3.600% o crescimento da busca por racismo estrutural no Google. Quer dizer, cada vez mais um grupo de pessoas tem pesquisado sobre isso, tem tentado entender e vão tentar entrar na conversa de alguma maneira, e as empresas vão olhar essas pessoas crescendo para cima do debate e vão falar: nossa, eu não quero mais ser uma empresa que possa ser comparada com racista, sabe? Então, elas vão se mobilizar, elas vão ficar desesperadas. Eu senti muito o desespero do dono, do CEO do Carrefour para fazer aquele anúncio ali no Fantástico, para fazer aquele anúncio sobre esse caso. E eles vão se mobilizar, cara. Eles vão querer abraçar essa pauta. E o que eu aguardo dos próximos meses é mais discussões, mais confusão aí entre algumas pessoas que podem dar esse passo de tentar se aproximar de empresas e outras que vão achar que esse passo é indevido ou que ele foi um pouco insensível nesse momento. Então, acho que isso vai se repetir, não só com o Carrefour. A gente vai ver aí quanto mais casos as empresas começarem a buscar. O próprio Nubank também montou o seu comitê, né? Foi atrás de algumas pessoas que eu tô sabendo. E não sei se eles anunciaram todas as medidas, mas estão montando ali, aumentando o número de pessoas negras nos seus quadros, discutindo. Outras empresas abriram trainees. Então, assim, isso vai se repetir. Cara. A gente tem que estar preparado. Talvez esse caso específico do comitê do Carrefour tenha sido feito das pressas, anunciado de uma maneira... que realmente constrangiu um pouco, assim, os movimentos sociais que estavam lutando, cara. Você tá lutando no meio do fogo, fazendo manifestações, juntando pessoas para ir ao supermercado, e aí surge um grupo de outros negros anunciando em grande mídia que estão ali apoiando o Carrefour, tá ligado? Então, o sentimento foi meio conflituoso mesmo, e eu acho que isso faz parte desse momento que a gente está passando de transição para entender o que vai ser daqui para frente. O ano de 2020 foi um ano muito chave para as discussões raciais no mundo, em todas as dimensões de entretenimento, empresarial, social, político, econômico, de saúde. E a partir de agora, talvez a gente vai ver essas coisas sendo mais frequentes e aprendendo a lidar com elas, tá ligado? Acho que 2021, 2022, as próximas gerações ali, a gente vai ter uma sagacidade maior para lidar mesmo, para entender quais são esses limites das questões sociais com as empresas no Brasil. Isso é tudo muito novo, né? Décadas passadas, empresas estavam nem aí para a pauta racial, não tinham nem preto em comercial. Então agora está todo mundo tentando aprender esse novo momento. Eu vou continuar acompanhando essa discussão, vendo o que as pessoas estão falando nas redes sociais, trazendo para vocês aqui no Infiltrados no Cast. Se vocês quiserem aí, comentem, mandem seus recados, mandem suas mensagens, espalhem isso nas redes sociais. Se tem alguma dessas pessoas que vocês querem que eu traga, entreviste ou chame para conversar aqui na nossa Semana Infiltrada, tá? Antes de encerrar a nossa Semana Infiltrada, eu também quero lembrar do resultado do Jabuti, o maior prêmio da literatura brasileira, que eu estava concorrendo com Rastros de Resistência, História de Luta e Liberdade do Povo Negro na categoria Ciências Humanas. Não foi dessa vez, foi, na verdade, a primeira vez que eu apareço ali na final do Jabuti, então já tô feliz pra caramba, nunca pensei e tá ali do lado do Krenak e da Djamila, que foi a vencedora com o pequeno manual antirracista, todo mérito ali, porque é uma obra bem bacana também. Eu tô muito feliz, vou trabalhar aí pra continuar trazendo novas histórias para que o ano que vem eu possa aparecer novamente no Jabuti, dessa vez em outra categoria, porque eu tô escrevendo um romance de afrofuturista, um romance de entretenimento, e eu volto aqui para falar mais sobre esse romance, que é O Último Ancestral, e vai sair pela HarperCollins. Bem, a semana retrasada a gente estava com a série A Verdade sobre Palmares. A gente trouxe aqui o professor Viaro para falar sobre historiografia, né? E desmontar e mostrar por que aquelas besteiras escritas no guia politicamente correto da história do Brasil do Leandro Nerlock era uma grande mentira. E por que não é aceito como historiografia, por que não é aceito na academia. A gente falou bastante sobre isso e é importante a gente falar um pouco sobre a construção de Zumbi, né? Vamos lembrar que Zumbi é um dos primeiros heróis negros, uma das primeiras figuras da memória negra, assim, que a gente tem como uma líder de grande revolta. E aí, quando a gente vai olhar para os movimentos negros, isso na pós-abolição, né, porque a maior parte das pessoas acreditam que é o Brasil, os movimentos negros começaram a lutar no Brasil agora, 1990, dos anos 2000, mas não, mas lá na pós-abolição você já tinha alguns jornalistas negros, já tinha algumas pessoas reivindicando o que era chamado de falsa abolição. E esses movimentos, como por exemplo a Frente Negra Brasileira, isso já em 1930, reivindicavam muito isso, estavam imersos na necessidade de construir um guerreiro, sabe? De construir a memória de um guerreiro, de alguém que fosse assim como foi o Espartacus para a Grécia, sabe? O cara que, tipo, rompia os grilhões. E aí a historiografia vai encontrar nessa figura de Zumbi o cara que rompe esses grilhões, né? Porque ele foi o cara que liderou Palmares. Se vocês conhecem a historiografia, Palmares resistiu por quase 100 anos, 96 anos. Zumbi só foi o rei nos últimos 15 anos e foi exatamente o período de cerco, né? Tipo, Zumbi não foi o rei que organizou as plantações, artesanato, que viveu ali em tranquilidade, paz não. O zumbi, ele já assume Palmares no meio de uma guerra, né? No meio desse cerco que culminou no extermínio de todos os palmarinos ali, que eram do exército de zumbi, e a sua cabeça sendo exposta durante semanas. Existia uma crença de que zumbi dos Palmares era imortal, e essa crença era evidenciada pela forma com que a cabeça dele foi exposta, né, em Recife. Ela era basicamente um troféu para todos os governadores, né, da capitania. O próprio Caetano de Melo e Castro, que era governador de Pernambuco, ele relatou que zumbi pelejou desesperadamente até ser morto. Então tem esse relato escrito dele que mostra aí a forma com a qual ele morreu. E a cabeça dele acabou então sendo pendurada numa estaca, e isso como uma das maneiras de desmistificar para os outros negros a imortalidade de zumbi, né? Obviamente, se os outros negros acreditassem que ele era imortal, que ele era o salvador, que ele era aquele cara que sobrenatural, eles iriam se juntar e iriam seguir o seu caminho até a morte, se fosse preciso. Eu acho que isso já mostra um pouco do poder que zumbi tinha naquela época e por que ele se tornou o herói que a gente reconhece no dia 20 de novembro, no dia da consciência negra. E Palmares ficou ali mesmo, tendo findada no século XVII a sua história, o seu reinado. Ela se tornou uma sombra da própria abolição brasileira, né? Tipo, muita gente tinha medo de Palmares ser reconstruído. E essa sombra criou memória, e essa memória, ela inundou o imaginário e foi se arrastando constantemente. A imortalidade que eles temiam que zumbi tivesse em vida, ele alcançou como narrativa. Obviamente, vamos lembrar que a escravidão acaba no Brasil há menos de 130 anos. Então, provavelmente, 1940, 1950, ainda tinha algumas pessoas ali com a memória bem viva das histórias contadas sobre Palmares, né? Antes da abolição. A rainha Quelé, né, Clementina, ela, vocês ouviram o episódio que a gente fala sobre as lendas do samba, ela é uma pessoa que tinha na memória dela muitas cantigas de negros escravizados, cantigas da época da escravidão, popularizou isso e muito provavelmente esse imaginário social era muito recheado, era muito repleto dessas ideias sobre zumbi. E isso faz com que a historiografia na época também começasse esse movimento neocolonial, né, esse movimento de nós vamos contar a nossa própria história e tirar das mãos de pessoas racistas que só olhavam para os negros como inferiores, intelectuais, morais e de todas as outras maneiras. E aí a gente vai ter essa reconstrução de zumbi como ícone. Mas essa reconstrução, ela vai atingir o seu ápice só em 1995, né? Que foi quando ele entrou pro panteão nacional, o panteão dos heróis da pátria brasileira, né? O presidente que assinou isso foi o Fernando Henrique Cardoso. Tem um documentário muito bacana feito ali na própria época, que foi produzido pela organização da Marcha Zumbi dos Palmares, a marcha que aconteceu em 1995 lá em Brasília, que foi em alusão aos 300 anos da morte de Zumbi. E esse documentário você consegue perceber todo o sentimento que existia ali de reconquista, sabe? Parece que os movimentos negros estavam, enfim, conquistando um espaço, um pedaço da democracia brasileira, né? Obviamente, a gente sabe que o racismo só foi reconhecido na Constituição de 88, e a partir do momento que o racismo é reconhecido institucionalmente, o Estado pode criar ferramentas para combater, né? Tipo, você não reconhece, você não tem como criar medidas para acabar com o racismo. E aí essas medidas começaram a surgir depois da década de 80, depois de toda essa luta, teve a nova marcha pela farsa da abolição da escravatura também. Os movimentos negros lutaram vigorosamente, década de 60, 70, tem toda essa história que vocês acompanham Infiltrados no Cast, vocês vão ficar ligados de tudo isso na ditadura, o MNU, depois o GL10 que surgiu ali também, o professor Vovô do Ilê também foi um líder histórico ali dos blocos da Bahia. Então, assim, os movimentos estavam ali lutando e isso tudo empurrou Estado para que ele respondesse a essa necessidade de incluir pessoas negras dentro da sua democracia. Essa marcha para o zumbi parece que tem todo esse sentimento de conquista dessa democracia. E aí, obviamente, zumbi seria alçado ali à figura de herói nacional oficialmente do Brasil. Vamos lembrar que esse Panteão da Pátria tinha mais de 6 dezenas de heróis já, muitos deles, assim, que hoje a gente pode falar nomes de verdadeiros genocidas e assassinos declarados, como Duque de Caxias, que ao se referir a negros, ele diz que era ali no massacre de Porongos, ele fala que era para poupar o sangue brasileiro, excluindo negros de sangue brasileiro. A gente sabe do que ele fez no Maranhão, nas Balaiadas, um verdadeiro genocida que está lá e você não pode confrontar, né? Tipo, os conservadores e a mídia, a imprensa, passam um pano violento para Duque de Caxias. Mas quando você traz um nome negro para dentro desse panteão, aí todas as contradições são levantadas, são erguidas, né? Tipo, não existe documentação, ele provavelmente não foi esse ícone heróico, virtuoso como todo mundo quer, mas qual ser humano foi, né? Qual ser humano, seja ele branco ou seja ele negro, é esse Superman que só existe nas histórias em quadrinhos? Não tem isso, tá ligado? Então, mas essa dúvida só paira sobre personalidades negras. Quando são personalidades brancas, aí as pessoas só querem deixar as contradições de lado. Ninguém quer olhar para a contradição de Pedro II e toda a sua permissividade e sua proximidade com escravagistas, mas quando você vai falar de Zumbi, Luísa Marim, Dandara e todas as contradições da historiografia, elas ganham esse peso e esse valor e esse olhar acurado que eles não têm para pessoas brancas. Tem coisa nova na historiografia sobre Zumbi dos Palmares, né? Um dos capítulos que não existiam evidência é exatamente sobre essa ruptura que ele tem com Ganga Zumba, né? Então, as pessoas, os reacionários mais conservadores e os mais falações gostam de dizer que Zumbi matou Ganga Zumba para usurpar o poder e tal, mas a verdade é que a história pode ser bem outra, né? Tem novos documentos. Em 2013, uma historiadora da Unicamp, ela encontrou manuscritos, cartas, despachos de conselheiros do regente português, crônicas e até rascunhos em Portugal. Essa historiadora é a Silvia Unold Lara, professora da Universidade Estadual de Campinas, e ela conta, por exemplo, que os seguidores de Ganga Zumba, eles foram para um assentamento que é Cacaú, eles foram considerados livres, porém esse acordo aí de paz, esse tratado de paz, não durou muito tempo, e Ganga Zumba acaba assassinado em Cacaú, provavelmente por tropas coloniais, né? As pessoas que moravam lá nesse assentamento acabaram sendo novamente escravizadas. Espero ter contribuído para desvendar um pouco sobre a historiografia e sobre essa figura mitológica que é Zumbi dos Palmares. A gente vai continuar falando sobre ele, obviamente tem muita coisa a ser discutida. A gente volta em outro episódio falando sobre Palmares muito em breve. Eu vou ficando por aqui e até a próxima segunda-feira no novo episódio do Infiltrados no Cast. Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros @SavageFishing. Com ilustrações de Douglas Lopes.